Hello Blues! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Breedcast, podcast do Chelsea Fans Brasil. Estou aqui com o Lucas Knipe e com o Ivan Nolasco. Vamos falar sobre esse empate sem gols. Como diria João Guilherme, que desagradável contra o Leeds e da projeção desse jogo safado e traiçoeiro contra o Atlético de Madrid. Meu Deus do céu, o que, que nos aguarda? O senhor está aqui inicial, manda brasa, Lucas Knipe, seja bem-vindo a mais um podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos com uma defesa que lembra os melhores tempos do Mourinho, mas um ataque digno de Roy Hodgson, né? Eu acho que pode ser o suficiente para garantir uma vaga contra o Atlético de Madrid, mas não traz assim, tanto otimismo assim, em relação à Premier League. Assim. Eu acho que tem que melhorar esse ataque.
Olha aí que cara otimista, se percebe o otimismo no semblante da voz de Lucas Knipe. Também conosco Ivan Lasco, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Lucas, nossos ouvintes. Espero assim, um jogo bem complicado contra o Atlético de Madrid, principalmente porque o Chelsea vai estar sem o seu melhor jogador, mesmo mão suspenso. Então, o time precisa ser cirúrgico nas oportunidades que tiver, ou contar com a sorte ali com o Olivier Giroud, ou segurar o 0-0, que é meu palpite para o jogo. E vamos lá, que tem bastante coisa interessante para a gente discutir sobre esse jogão, sobre o andamento aí da Premier League.
Nunca na história do futebol um 0-0 foi tão desejado. Vamos lá que esse programa vai ser muito bom. E aí, senhores, como é que vocês estão? E esse 0-0 aí com o Leeds.
Na semana passada ela foi terrível. O Chelsea só completou o pacote. Né? O joguinho me chorou contra o Leeds.
Sabe? O ataque tá sofrível tá, nesses últimos jogos. O Leeds é uma das defesas mais abertas do campeonato. Tomou o gol de quase todo o time da Premier League. O United conseguiu fazer 6 neles.
A nossa melhor chance foi aos 6 minutos com o Havertz. O resto não levou perigo, praticamente.
Sim. O mais frustrante é que o Chelsea, no primeiro turno, fez um grande jogo, né, contra o Leeds. Criou muita, mas muita chance. Podia ter sido uma goleada histórica, né? Se não tivesse perdido tanto gol.
Foi 3-1, né?
Foi 3-1. O segundo tempo foi maravilhoso do Chelsea. Criou muita chance. Tava jogando muito bem naquilo aí.
É verdade. E o detalhe que tem para se observar é como que o Tuchel não tem conseguido trazer equilíbrio, porque a defesa está muito boa, independente de quem jogue. Conseguimos aí ter uma boa sequência sem o Thiago Silva, por exemplo, com o Rudiger Christensen também, mas o setor criativo está muito prejudicial, né? Isso me lembra muito, tudo bem que o contexto é outro, mas me lembra muito o que era dito e contestado do Tuchel quando ele era técnico do Paris Saint-Germain, dizendo que o ataque do PSG tinha potencial para ser melhor e não era. Vocês acham que essa crítica ela se aplica ao Chelsea também ou ainda é cedo? Porque potencial tem, mas o ataque era melhor com o Lampard, o ataque ele dava mais, ele tinha mais capacidade e potencial com o Lampard, ou era um problema que já acontecia na era Lampard e que não foi reparado pelo Tuchel ainda?
Cara, uma coisa que estava deixando muita empolgação do time, mesmo nessa sequência invicta, é o fato que a gente só marcou 13 gols em 12 jogos, né? Isso é uma média de gols muito baixa para as peças do ataque que a gente tem, né?
Se a gente voltar para a lâmpada, o problema era o mesmo, era a falta de equilíbrio. Só que era o contrário. O ataque era muito bom, criava muito, e a defesa era muito ruim, né? Então, assim, a gente conseguiu marcar na última Premier League 69 gols. Somos o terceiro melhor ataque. A gente ficou à frente do Manchester United, a gente ficou à frente do Tottenham, só ficou atrás de Liverpool e City. Mas ao mesmo tempo tomamos 54 gols. Foi uma da pior defesa dos 10 primeiros colocados. Agora. Com o Tuchel, a gente tem uma sequência de 13 jogos, assim, ou 12, não, se não me falha a memória, 12 ou 13 jogos. A gente só tomou dois gols, que é uma defesa espetacular. Mas o ataque está muito aquém do que se espera, né? O ataque piorou muito, porque, assim, se a gente pegar os 12 últimos jogos do Lampard, aquela sequência que acabou causando a demissão dele, né? Foi 5 vitórias, 5 derrotas. O Chelsea marcou 19 gols, né? Ainda foram 6 a mais do que a gente marcou nessa sequência com o Tuchel.
É, isso é um problema, né, Ivan? Porque, assim, é aquilo que eu falei, o potencial técnico existe, até mais do que havia na temporada passada, né? Mas aí você vê o Chelsea enfrentando um time que não tem nenhuma preocupação defensiva mais séria, como é o caso do Leeds, e você não consegue imprimir o ritmo, seja com City, seja com jogadores que ali estão no comando do ataque, fica complicado, né? Até porque vai com o Atlético de Madrid, faz um gol, vai no jogo de volta da Champions e se fecha lá atrás e joga no contra-ataque, como é característica do time do Simeone. E também na sequência da Premier League vão ter jogos complicados nessa reta final para conseguir segurar essa vaga para Champions. Realmente é um ponto a se observar ainda. Ainda mais agora que a fase ainda está boa, não deixar para reparar isso quando a fase começar a declinar, né, e oscilar.
Eu concordo bastante. Eu acho que o pessoal não tem criticado tanto o Tuchel nesse início, porque ainda não perdeu. E a partir do momento que algumas coisas começarem a dar muito errado, a pressão no Chelsea ela começa a aparecer, né? E curioso que o time do Tuchel, ele me lembra um pouco a segunda metade da temporada do Sarri. Um time que gira a bola, cria muito pouco e aproveita muito pouco as oportunidades que tem. A diferença é que aquele time do Sarri tinha Eden Hazard ali no seu auge, né? Jogando muito, decidindo jogos por conta própria. E hoje no Chelsea a gente tem um time, o Werner, lutando para fazer diferença na Premier League. O Havertz fez um grande jogo contra o Everton, mas contra o Leeds já. Ele começou até que bem, mas depois caiu de rendimento no segundo tempo. O segundo tempo foi triste de assistir, vamos ver. Eu não gostei de praticamente nada, o time deu muito pouco. Eu acho que é uma preocupação assim, para o jogo contra o Atlético de Madrid. Se eles encontrarem um golzinho ali, rapaz, vai ser esse pouco para conseguir classificação. E na Premier League também a gente vai ter uma sequência bem chatinha. A gente ainda enfrenta o City, a gente ainda enfrenta o West Ham, que é um concorrente direto. Uma vaga na Champions. A gente ainda tem o Arsenal, querendo ou não. É um time que tem complicado em alguns jogos para a gente. A gente ainda tem o Leicester, se não me engano, na última rodada. Então é que ele precisa definitivamente produzir mais e marcar mais gols, ser muito mais equilibrado do que tem sido. Porque defensivamente o trabalho do Tuchel é sensacional, porque o Lampard passou a última temporada todinha e boa parte dessa tentando consertar a defesa e não conseguiu. Ele chegou dando jeito, mas o ataque tinha muito menos produtivo e se reflete no número de gols.
É verdade. E tem um detalhe muito, muito interessante que a gente também pode destacar, até para falarmos mais um pouco desse empate sem gols contra o Leeds, que é realmente, eu quero focar, além da questão conclusiva de definição e de gols mesmo, eu quero focar na questão criativa, que chama até o Lucas para falar sobre isso. Que assim, os jogadores com potencial de criação, o Chelsea tem, né? A gente pode citar até mesmo o Harvitz, né? Que fez um bom jogo contra o Everton. Aliás, contra o Everton, o Chelsea poderia ter vencido por bem mais, poderia ter goleado se não fosse a boa atuação até do Pickford, né? Mas.
Ele joga bem.
Né? Pois é. E aí, tipo, quando você tem essa situação, por exemplo, o Harvitz, você tem o Ziyech podendo jogar eventualmente, o próprio Pulisic, o Hudson Odoi muito bem, e fora o Werner, que tudo bem, uma taxa alta até de gols desperdiçados, mas um cara que a gente sabe que tem muita qualidade, enfim. Mas o que está que tá faltando para essa fase criativa funcionar? Porque assim, eu não consigo colocar a questão de gols, pelo menos eu. Eu não consigo achar que um time não faz gol simplesmente por falta de qualidade. Não, a fase criativa é fundamental para que se tenha uma regularidade. Um time consiga fazer um, dois gols e consiga vencer os jogos. Por que que não está tendo encaixe? É o esquema, é o jeito de jogar, como o Ivan falou. Essa posse lateral e enganosa, em vez de ser um time mais vertical e mais conclusivo, o que que você acha?
Olha, quando a gente vê assim, alguns times do Tuchel, eles não são times ruins do ataque, né? Quando a gente viu o PSG, assim, nessa temporada agora que foi demitido, realmente não estava muito bem, mas na temporada passada, que ele foi finalista da Champions, na Ligue 1, mesmo sendo incompleta, o ataque dele foi o melhor disparado. Tudo bem que não é uma liga muito forte, mas é relevante o número de gols que ele conseguiu fazer. Mas eu acho que vem muito do esquema que ele colocou, né? Então a crítica que eu tenho ao Tuchel é que ele não tem uma forma de jogar, né? Ele varia muito, né? Eu acho que isso às vezes um problema, né? Que o técnico, quando ele tem uma forma bem definida, às vezes o jogador consegue entender melhor e consegue encaixar mais rápido. Você vê lá, o Klopp tem o 4-3-3, o Guardiola varia do 4-2-3-1 pro 4-3-3, você sabe exatamente o que ele tá planejando. E o Tuchel tem esse problema que ele vive mudando os esquemas. E no Chelsea ele colocou esse esquema de 3 zagueiros, tem 2 alas e 2 volantes, né? Então você pega 7 jogadores que em teoria vão ter que ajudar para defender, e só deixa 3 jogadores de linha para atacar, né? E o time FPM que se perde na hora que chega na parte final do campo, né? E eu acho assim, criatividade, assim, os jogadores a gente tem o Hakim Ziyech, que durante muito tempo foi um dos jogadores que mais deu assistências na Europa, né? A última temporada dele no Ajax, ele foi o líder de assistências, se não me engano, da Eredivisie. É, a gente tem jogadores criativos agora, mais do que tinha na última temporada, quando fomos o terceiro melhor ataque. Vale lembrar, acho que o jogador com mais assistências na última temporada do Chelsea foi o Willian, né? E o Willian a gente sabe que não é um jogador espetacular. Então, assim, eu acho que muito do problema do Chelsea hoje é o esquema que o Tuchel tá fazendo, que, na minha opinião, ele tem uma eficiência muito grande, mas acho que tá custando um pouco o ataque, né? Porque se a gente olhar o Leeds, né? O Leeds tomou 46 gols já na Premier League, né? Uma defesa bem frágil. Se a gente olhar o Fulham, que tá na zona de abaixamento, tomou 10 gols a menos, né? O Newcastle tomou menos gols, o Brighton também tomou menos gols. É uma defesa, assim, que abre muito esses espaços, né? E às vezes, para você fazer uma vitória contra o Leeds, você não precisa, assim, manter a posse de bola. Às vezes, sabe aproveitar no contra-ataque. O United meteu 6-2, tendo 33% de posse, né? Eu acho que faltou um pouco de mudança nesse jogo contra o Leeds. Eu acho que pediu um pouco de um esquema diferente esse jogo e o Tuchel não quis mudar, né? Eu acho até que as mudanças que ele fez são um pouco ruins. Ele tentou colocar o Pulisic de ala direita, eu até agora não entendi o que ele viu que isso ia dar certo. Ele é um ponta pela esquerda, então eu achei uma escolha muito questionável.
É, eu também, eu particularmente também, e aí o Ivan, tem um detalhe muito interessante nisso, que é o seguinte, tudo bem, você vai tentar montar o seu time de acordo com o adversário, vai tentar estabelecer um estilo para não ser tão vulnerável e conseguir surpreender seu adversário nas suas próprias falhas, porém, poxa, opção para você ter variação tática e variação de esquema de jogo, tem. Por que que não está acontecendo essa variação e esse melhor aproveitamento das peças, hein, Ivan?
O Tuchel, ele chegou meio assim com a ideia de dar oportunidade para todos os jogadores que ele tinha à disposição. Nessa aí apareceram Marcos Alonso em diversos jogos, alguns ele jogou até que bem. A gente viu aí o ressurgimento até que surpreendente de Christensen, Rüdiger. e outros jogadores, mas eu acho que as constantes mudanças mesmo no jeito do time jogar, eu acho que prejudica mesmo. Ele altera bastante Rhys James, Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, para mim, é um jogador que é muito forte ali no um contra um, né, que consegue abrir espaços, consegue cortar para o meio. Então, é uma opção que ataca bastante a linha de fundo, que para mim poderia ser mais utilizado por ele, até porque o jogador tem crescido desde que ele chegou. Então é bem complicado. É como o Lucas falou, eu acho que ele, quando a defesa, ele tem prejudicado bastante o setor criativo e o ataque da equipe. Até porque a gente não tem um ataque bem definido. De vez em quando entra Ziyech, Werner, Abraham, Giroud, e a gente não sabe qual é o melhor trio ali ofensivo para a equipe, porque praticamente eles não funcionam como poderiam funcionar.
É verdade. Bom, mas só para não ser aqui chato e crítico em todo o podcast, né? Parece que o time perdeu e tá jogando super mal. Mas tem alguns pontos positivos, que é justamente a defesa. Ele já falou do ataque, no meio de campo, né? E acredito que, assim, o Kovacic, na minha opinião, não pode ser reserva. Isso é uma opinião minha. Não pode ser reserva desse time. Só pra não ficar...
Eu também acho que não pode ser reserva, não. Ainda mais do Jorginho, que, assim, ele me lembra muito o Sarri da época só de passe pro lado. Ele não acrescenta muito pouco no ataque e defensivamente é muito nulo. E acho que é aí que o Kovacic se destaca um pouco dele.
É, porque o Kovacic, bem ou mal, é um dos melhores jogadores até no meio campo. Não só do Chelsea, mas do que eu vejo no futebol europeu, que consegue encontrar espaços para o time ganhar território de uma forma mais vertical em direção ao gol. Ele não é um cara que se destaca tanto com gols e assistências, mas é um cara que se destaca muito nessa pré-assistência, nessa possível triangulação, nesse passe para você conseguir manter a bola no campo de ataque, você conseguir uma triangulação, então uma abertura na ponta para fazer um cruzamento, enfim.
Conduzir a bola com qualidade para ataque.
Sim, exato, que ele faz muito bem. Sinceramente, o Kovacic, pra mim, o Kova, para mim, não pode ser reserva, não. E eu concordo com o que disse o Naipe, reserva do Jorginho, não, pelo amor de Deus. Mas para não ficar só nessas críticas ofensivas, eu tenho um jogador que eu quero muito falar, que é o N'Golo Kanté, porque... e aí a gente pode acrescentar a questão defensiva e falar desse bom momento dos laterais, da Azpilicueta como terceiro zagueiro, de novo, né, como era na época do Conte, com o Chilwell na lateral esquerda, que é um cara que tem uma vocação ofensiva muito boa, e claro, o Mendy, que é um goleiro que, assim, é seguro, é um goleiro seguro. Eu vejo que você começando a falar do Kanté, porque a gente sabe que da qualidade defensiva e também ofensiva dele, mas parece que ele cada vez mais tem recuperado aquela forma que ele tinha nos primeiros anos de Chelsea, né? O que vocês acham? Ou vocês discordam? Acho que ele manteve o bom nível sempre.
Sim, eu acho o Kanté é um jogador que se destaca muito, assim, de antecipar o movimento dos jogadores dos adversários, se consegue roubar tantas bolas, né? Ele tem essa presença muito grande no jogo, né? Eu acho que ele tá jogando muito bem, muito por causa também desse esquema que dá mais liberdade a ele se movimentar. É um jogador, assim, que eu gosto muito, e eu sempre achei ele o titular absoluto desse time, né? Eu, às vezes eu ficava um pouco irritado quando ele ficava no banco, que eu acho que ele é o principal volante do time. Ele, na minha opinião, se o Sarri tem alguma coisa de positivo nessa passagem dele pelo Chelsea, foi saber trabalhar um pouco melhor o lado ofensivo dele. O Kanté tem aquele problema de, às vezes, não chutar para gol, mas ele consegue conduzir agora a bola melhor pro ataque do que conduzia antes, né? Então, assim, o Kanté, realmente, ele deu uma reaparecida muito boa nesses últimos jogos.
Eu acho que o Tuchel, ele tem administrado bastante os minutos do Kanté em campo por conta das várias lesões que ele teve na última temporada. E já até falou um pouco sobre isso. E o Kanté, ele é um jogador ali que ele não tem como ficar no banco de reservas. Entendeu? É um jogador de características únicas ali dentro do nosso elenco, como o Lucas falou, que se antecipa bastante, muito bem ao movimento do adversário, marca muito bem, rouba bastante bola. Então, para mim, um jogador que precisa, em boas condições, é titular absoluto e demais que corra atrás do prejuízo, porque meu meio ali é Kanté, Kovacic, restante é opção de elenco.
É, isso aí. Eu tava vendo até na escalação aqui, dando uma olhada aqui nos dados do SofaScore, né? O Havertz, ele tava até posicionado como na posição de 9, né? Interessante. Interessante isso.
Ele foi escalado assim na Bundesliga no final da passagem dele pelo Leverkusen e conseguiu jogar muito bem na posição.
Verdade. E com Leverkusen até com, assim, brigando por Liga, para chegar na final da Liga Europa, brigando por título da Bundesliga. Sim,
Isso
Ivan.
que eu ia falar, na Liga Europa, a fase final eu cheguei a acompanhar. Aí ele praticamente jogava como 9. E jogando muito bem.
Vale lembrar que aquele Leverkusen jogava em 4-3-3, ele não jogava com linha de três zagueiros, então acho que isso afeta também o jeito que joga como 9 nesses esquemas diferentes.
Vocês acham que faz diferença, sim, muito, por exemplo. São jogadores que jogavam de uma forma diferente. Pulisic já estava no Chelsea, ok. Mas o Hart jogava de outro jeito. O Ajax jogava de uma outra forma do que o Chelsea jogava com o Lampard e joga com o Tuchel. O Havertz também. E aí, quando entra no time, o Werner também. Vocês acham que isso faz diferença? Pode ser um dos fatores que influencia esse mau momento do ataque ou não?
Ah, um problema assim quando você contrata meio elenco, né, que foi basicamente o que o Chelsea
É, pois
contratou,
é.
Thiago Silva, Mendy, você tem o Werner, o Ziyech, você contratou muitos jogadores e você pede para eles jogarem juntos. São jogadores que estavam treinando com técnicos diferentes, com metodologias diferentes, estilo de jogo diferente. Aí você pede para jogar tudo no mesmo esquema. Evidentemente, vai demorar um tempo até eles conseguirem se ajustar. E assim, com o Lampa teve um pouco de azar em alguns sentidos, porque o Ziyech machucou um momento, o Havertz pegou Covid. Então, assim, não deu meio que o tempo deles se encaixarem bem, né? Foi realmente assim, um pouco problemático. Não que isso sirva de desculpa pro desempenho ruim que o Chelsea teve no final da passagem dele, mas isso é normal acontecer. Tem jogadores que são meio exceção de regras, que já entram no time, já entram fazendo assim, chover, né? Tipo o Haaland saindo lá do futebol austríaco, indo pro Dortmund marcando gol todo jogo, né? Tem jogador que é diferente, mas o mais normal é acontecer isso. Mas eu já acho que não é tanto sobre questão de adaptação, é mais assim esquemática. Eu acho que o esquema atual do Chelsea que tá um pouco limitando a função do ataque. Não acho que é tanto dos jogadores, né? Porque a gente já viu esses jogadores conseguindo jogar em certo momento nessa temporada, né? Eu acho que precisa de algum tipo de ajuste, pelo menos, desse esquema, né? Não é que esquema de três zagueiros é ruim pro ataque. Já viu com o Conte, a gente marcou muitos gols, né? Só que era um pouco diferente. Lá era a armação rápida, não era só ficar muito tempo com a posse de bola. Ele não fazia questão de ficar com 70% da posse, né? Se ele ficasse com 40% e conseguisse jogar no contra-ataque, ele fazia. Não é o jeito que o Tuchel joga. Eu acho que precisa de um ajuste.
É verdade. E acho que, bom, nessa condição, né? Acho que a gente já abordou bastante o jogo contra o Leeds e até fazendo a projeção e uma crítica desse momento, né, do ataque do Chelsea. O interessante é que na Premier League, o jogador é claro, o queridinho, né? O filho, o herdeiro de Frank Lampard, o Mason Mount é o jogador que aparece com o melhor rating, né? E em detalhe que a gente falou, criticamos, e a gente não criticou os jogadores, criticou o esquema, a gente criticou as ideias do Tuchel, algumas escolhas, e o Mason Mount parece que passa ileso, cara, porque assim, não tem o que falar do Mason Mount, né? Se for assim, botar o prêmio de melhor jogador da temporada, difícil não falar que é o Mount, né, o Knipe?
É que assim, o Mount ele tem uma intensidade, é que falta alguns outros jogadores, ele está sempre buscando o jogo, está sempre participando, e é um jogador espetacular. Ele consegue se adaptar com muita facilidade a esses esquemas, né? Tem alguns jogadores que não tem tanta facilidade, mas é um jogador espetacular mesmo. E eu acho que a melhor coisa da Era Lampa foi ele, né? Ele investiu muito no Malte, né? Muitas vezes até criticando, né, quando ele não estava indo tão bem. Mas o fato é que ele cresceu demais da última temporada para essa e está evoluindo em cada aspecto, né? Ele está conseguindo criar muitas jogadas, melhorou a finalização, tá assim, ainda tem alguns probleminhas, mas é um jogador que tende a continuar crescendo e virar um grande jogador na história do Chelsea.
Sem dúvida, o herdeiro, né, Ivan? Se a gente pode, pra sair um pouco dessa vibe de medo e crítica, né, o Ivan Olasco, a gente pode até falar realmente do Mount, é a nossa, é a galinha de ovos de ouro, né, é o nosso tesouro.
Sim, colocou o Lampard no meio, já sabe que tem qualidade, então chamou de filho do Lampard, sabe que o cara vai resolver. É só se ele marcar mais gols, né? Aí completa o pacote. Porque o Lampa marcava muitos gols, tanto é que é o maior artilheiro da história do clube. Mas é o Mason Mount, e ele surpreende também muito pela mentalidade dele dentro de campo para um jogador de apenas 22 anos, né? Um jogador que busca o jogo o tempo todo, é aquele jogador que dá ali o primeiro bote, tem recuperado bastante a posse, está entre os jogadores de toda a Premier League que mais tem chances criadas, mais passes chaves durante os 90 minutos. Então, eu acho que hoje não tem como criticar mesmo muito, né? Todo mundo que criticava ali já praticamente já se rendeu.
E você ainda, torcedor do Chelsea, ó nobre bípede, adepto dos Blues londrinos, você ainda carrega algum tipo de crítica sobre o herdeiro de Frank Lampard, chamado de Mason Mount? Você é um baita de um pé no saco. Baita de um cara inconveniente e desprezível, como diz o Patolino. Essa é a minha opinião. Hashtag mais amor, por favor. Como diria o presidente de um grande time no Brasil, são falsos rubro-negros. Não, são falsos blues. Vamos lá. A gente pode falar o seguinte. Vamos falar um pouco para a projeção desse jogo contra o Atlético de Madrid, que eu não faço a menor ideia do que esperar. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia. O time do Atlético de Madrid, que vem num altos e baixos, né? Depois de liderar a Premier League, um jogo dificílimo no clássico, né? Contra o Atlético de Bilbao no final de semana.
Seu... Uma coisa, Juru titular.
É a boa. Né? É a boa. Então foi na Europa League e mostrou que tem que ter o Juru. E no Europeia tem que ter Juru. Mais um fator que eu queria também abordar é o seguinte: é um jogo extremamente traiçoeiro. Assim,
sim.
Tem um time na Europa que consegue muito bem jogar bem na Inglaterra, o Atlético eliminou o Liverpool na temporada passada, né? E já eliminou o Chelsea na própria campanha, se não me engano, que perde pro Real Madrid na final, né?
Essa doeu, né? Porque o Chelsea chegou a abrir o placar demais na semifinal.
É. E aí o Atlético de Madrid eliminou o Chelsea em Stamford Bridge, né? Se não me engano. Então, assim, eu quero saber de vocês o que esperar aí desse jogo, quais os segredos para o Tuchel vencer o Simeone, e seguimos numa campanha de Champions que seria muito interessante, seria muito legal a gente conseguir dar esse passo além, porque vamos lembrar que na temporada passada, passar para as oitavas já foi motivo de muita comemoração. Passar essa temporada para as quartas significa que é um projeto, é um trabalho, né, que seja agora o iniciar de uma nova geração no Chelsea, mas há um trabalho sendo feito para se visar nas próximas campanhas e para esse elenco ganhar mais casca, até mesmo para conseguir competir alto nível na Premier League, né, Ivan?
Sim, eu acho que a classificação... Acho que o jogo, o confronto ainda está muito aberto, né? A vantagem, uma vantagem boa de um gol contra um bom time do Atlético de Madrid, do Diego Simeone, e o Chelsea teve, apesar do jogo não ter sido muito bom, o Chelsea teve controle praticamente do jogo durante os 90 minutos, não sofreu muito com o Atlético de Madrid. Mas é um jogo extremamente traiçoeiro. Eu praticamente não sei o que esperar do Atlético. É um time que vem caindo um pouquinho de rendimento nas últimas semanas, mas a gente sabe que é um time de bastante qualidade, né? Tem ali o Luis Suárez, o Félix, que é um jovem sensacional que pode desequilibrar também. Então é. E vale lembrar que o Chelsea vai sem Mason Mount para esse jogo. Suspenso.
Pois é.
É uma grande perda para um time que tem o Mason Mount como melhor jogador da temporada. Então eu acho que o Tuchel vai dar o jeitinho aí de segurar o 0x0, colocar uma defesa bem sólida, se defender bem, porque. Se depender do nosso ataque, rapaz, vai ser complicado.
E aí, Knight, quais são as chaves para não ser eliminado, para conseguir a classificação contra o Atlético?
É, assim, o Ivan lembrou bem, né, que o Mount não vai jogar o próximo jogo, mas vamos ser otimistas que o Jorginho também não joga, que também está suspenso. Agora,
Opa!
o Atlético de Madrid é um time que vem jogando mal, né, e não tem mais aquela solidez defensiva que tinha antes, né, um time que já está sofrendo mais gols. O ataque tá funcionando um pouco pior, mas não dá para subestimar o ataque, né? Tem o Luis Suárez, tem o João Félix, tem o Llorente, né? E assim, eu acho que é um jogo que deve, assim, o Tuchel deve lutar para tentar manter o 0x0, tentar aproveitar algum contra-ataque, né? Porque é um time que se garante muito bem na defesa até agora, né? E o Atlético de Madrid tem um problema quando tem que propor o jogo, né? O Simeone gosta de sentir mais à vontade quando ele explora as falhas dos adversários, quando o adversário se oferece um pouco mais pro jogo, né? E talvez acho que não seja o caso do Chelsea nesse confronto, né? Então acho que o Jorge está numa situação até um pouco confortável, mas não dá para subestimar tanto o adversário, que ele tem qualidade para conseguir marcar gols, né? Então, assim, é esperar que a defesa consiga aguentar, porque o ataque a gente já viu que está tendo diversos problemas.
Verdade, não pode deixar, por exemplo, é que eu falo do risco do gol do 0x1. Então, aí o Atlético fica o tempo todo lá atrás, até porque para ele, amigo, vai ser vantagem se o jogo tiver 1x0 e tiver indo para prorrogação em pênalti. Vai ser vantagem, entendeu? Então,
Só vou fazer uma defesa ao Jorginho, tá? Nessa
ah,
temporada,
lá
todos os
vem.
jogos que o Jorginho foi titular, o Chelsea não perdeu. Então, é um baita desfalque.
Aí, tá vendo? Você já tá colocando desespero na galera. Entendeu? Você já tá deixando a galera toda desesperada aí que o Jorginho não vai jogar. Entendeu? O grande desfalque é a ausência do Jorginho. Vamos mudar completamente aqui nossas ideias. Entendeu? Por essa informação. Muito obrigado aí por quebrar completamente minha linha de raciocínio. Mas assim, algo que a gente tem que salientar também é que assim, noite de Champions é diferente de noite de Premier League, né? Gente, só um detalhe que exemplifica bem isso é o fato do
Sim.
próprio Willian ter melhores noites europeias do que o Hazard, né? O Hazard tem muitas noites melhores de Premier League do que o Willian, mas em Champions o Willian sempre era melhor, né? Ou sempre foi melhor do que o Hazard, tanto que o Willian até uma vez já eliminou o próprio Chelsea, né? Jogando pelo Shakhtar. Desculpa lembrar disso. Mas tem um detalhe
Aquele ano
bem
não é esquecível, né?
esquecível, totalmente esquecível. Mas um detalhe que eu queria abordar com vocês é exatamente essa questão, tipo, a gente brinca do Giroud e tal, mas é um cara que em noite europeia parece que sobe, é outro jogador, né? Encara de uma outra forma. Os adversários também o encaram de outra forma, né? Então, assim, numa escassez de gols, ter o Giroud em noite europeia não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante. É algo que a gente tem que olhar e falar: não, calma aí. A gente tem um jogador que por mais folclórico e controverso que seja, use a alcunha que quiser, né, ele pode vir a ser útil como foi no jogo de ida. Né? E aí a gente fala novamente do que a gente citou no primeiro podcast, que é a importância de ter um cara assim no elenco para conseguir ir longe. Numa Champions que já não vai ter Barcelona sem Messi, já não vai ter Cristiano Ronaldo com a Juventus, que o Real Madrid não se sabe se vai conseguir passar por essa Atalanta aí, que também é muito traiçoeira. Enfim, quero que vocês falem aí do Giroud. Pode ser um trunfo, um super trunfo.
É. O pessoal, principalmente, eu acho que aqui no Brasil, é subestima. Vale lembrar que o Giroud foi artilheiro do Chelsea na conquista da Europa League. E foi, assim, um jogador muito mais importante naquela Europa League do que Eden Hazard, que foi reserva praticamente a competição inteira. Poupado, praticamente. E na segunda metade da temporada passada, o Chelsea já vinha com uma queda de rendimento no número de gols. O Lampard colocou o Giroud, e o Giroud foi importantíssimo na reta final, ajudando o time a chegar na quarta colocação no final do campeonato. Então, o Giroud é um jogador que, quando tem jogo grande, ele decide. Ele não se esconde. Então, por mais que o pessoal ache que ele é caneludo e tudo mais, mas o cara não é, o cara é decisivo pra caramba. E eu acho que a gente tem que agradecer muito do Giroud ter permanecido nessa temporada, porque a gente tem um Werner que não está 100% adaptado ao estilo, ao jeito do Chelsea jogar, né, que sofre bastante, perde muitos gols. A gente tem agora o Tammy Abraham lesionado, que a gente não sabe se vai estar em condições. Então, para mim, o Giroud é uma peça a ser explorada, porque um jogo grande desse tipo contra o Atlético, ele pode fazer muita diferença.
E aí, Kenai, e o trunfo de ter o Giroud em noite europeia?
Ah, o Giroud se destaca muito por inteligência dentro de campo, né? Ele sabe a hora de finalizar, sabe a hora de fazer o pivô, sabe a hora de passar a bola. Acho que isso é uma qualidade muito admirável dele. Eu acho que ele consegue se sair melhor nesses grandes jogos, né? Que tem muita gente que é afetado por estar jogando a Champions League. O ambiente de pressão, os olhos do mundo todo sobre você, isso afeta alguns jogadores. O Gil comporta muito bem nessa situação. A gente viu quanto ele foi muito bem na Europa League, né? Teve uma média de gols muito assustadora naquela competição. Ele foi bem na Champions League até agora. É o artilheiro do Chelsea, né? Ele marcou 4 gols lá, se não me engano, contra o Sevilla, né? Ele fez o gol contra o Atlético de Madrid. E é um cara, assim, que se sair a chance, ele pode marcar. Então, ele tem essa qualidade. E, assim, o meu perigo com esse jogo, né? Que, assim, se o Atlético de Madrid marca um gol, o Chelsea vai para prorrogação e pênaltis, eu acho que pode ser o fator de desequilíbrio, são os goleiros. Eu gosto muito do Mendy, mas em questão de pênaltis e tudo isso, o Oblak é um goleiro muito diferenciado.
Pois é, né? Tem esse detalhe, pequeno entre aspas, cara, grande tabu, chamado Oblak, né? Porque, assim, a gente viu na temporada passada o quanto que ele é cruel, né? Não adianta, assim, não interessa o seu adversário bombardear o gol do Atlético, ele vai pegar tudo, foi contra o Liverpool na temporada passada.
Que atuação que ele teve.
Pelo amor de Deus.
Aquela, assim, o segundo gol do Liverpool, ele defende e sobra o rebote pro Firmino. O Firmino deu muita sorte que a bola sobrou no pé dele, porque não tava passando nada, assim. Impressionante.
O Mendy, ele é um bom goleiro. Tem se mostrado um excelente goleiro em relação ao que a gente tinha antes. Mas ele ainda tá bem distante de ser um goleiro world class. E o Oblak é, pra mim, um dos melhores do mundo disparado. Isso em uma possível disputa de pênalti, se bobear, eu colocaria até o Kepa.
Meu defender. Deus, não! Sério. Que isso, irmão? Meu Deus do céu!
Sério. Disputa de pênalti, eu pensaria duas vezes, tá?
É que o Mendy foi um pouco mal, né, na disputa de pênalti. Eu me lembro quando o Tottenham, quando ele até atuou bem o jogo todo, mas na disputa de pênalti foi bem mal.
Todos os pênaltis que o Chelsea sofreu, o Mendy praticamente não pulou na bola. Então isso é algo a se pensar. Então, pensando nesse ponto, eu colocaria o quê? Porque
eu acho, eu colocaria que o Cech, ele não está ativo no elenco.
Não, o Cech não pode jogar na Champions, ele é o goleiro de emergência só da Premier League.
Ah, e tirando da minha esperança hoje.
Brincadeira. Vacilo.
Porque o Cech em Champions é boas lembranças.
Ah, com certeza.
Os próprios times falaram: ah, não, calma aí, pô. A gente tá mó tempo com o viveu com trauma, quer jogar contra esse cara. Aí ele se aposenta e quer jogar de novo? Não vai jogar, não.
Ia zerar a brincadeira, né?
Vale lembrar que o Tchek é mais jovem que o Cabaleiro.
Sim. Isso que é curioso.
Meu Deus, Cabaleiro, cara. Você vê quando o cara tá totalmente esquecido. Nem lembra dele.
Entendeu? Ah, é duro lembrar que ele tá no nosso time.
É, pois é. Pois é, ele é o goleiro reserva. Não,
tem não, o mais duro. O mais duro é lembrar que o goleiro mais caro do mundo perdeu várias vezes a titularidade pro Cabaleiro.
Tá vendo?
isso é um FPL.
Não duvide do poder de sedução e conquista de um careca. O Cabaleiro mostra bem. Mas o que eu queria, e a gente chega realmente nessa área dos goleiros, nesse assunto dos goleiros, e a gente tem convivido com rumores, né, de jogadores que podem, goleiros que podem chegar ao Chelsea, e eu fico sempre, quando olho esses rumores, eu fico pensando, mas calma aí, não tem o Mendy? Por exemplo, foi especulado o Donnarumma, né? Essa indefinição, não sei se ele renovou ou não, mas tem essa indefinição aí em relação a ele renovar com o Milan, que é o seguinte, a gente fica pensando assim, tá, beleza, o cara, ele pode vir, é um grande goleiro, pega demais, pegador de pênalti, absurdo como ele, a pegadura dele no gol, ele sai muito bem, engole ali o atacante no um contra um, mas, assim, viria para ser um goleiraço top mundial, para ele mesmo se confirmar como top mundial, que ainda há umas controvérsias em relação a isso, pelo mau momento do Milan também. E pelo mau momento também na própria seleção italiana, que ele é o goleiro. Então, assim, o Mendy é o goleiro do Chelsea, tipo, goleiro mesmo, para a gente falar assim, não precisamos de Donnarumma, não precisamos de outro goleiro, nosso goleiro é o Mendy. É esse cara ou não?
Eu acho que para o atual momento, sim. Pensando futuramente, eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que em algum momento a gente vai precisar de uma opção assim, do goleiro World Class, como o Peter Cech era. Né? Porque a gente não sabe até onde vai o potencial do Mendy. Tá certo que ele tem se saído muito bem, mas só que o Chelsea tem dado pouquíssimas oportunidades para os adversários finalizarem a gol. Isso é verdade. Então ele tá muito bem protegido. Então tem feito algumas defesas quando exigido espetaculares contra o Leeds. Ele fez ali, acho, no mínimo duas defesaças. Mas dependendo futuramente, principalmente como uma oportunidade, o Donnarumma está em final de contrato, não renovou ainda com o Milan. Acho que se pintar a oportunidade de mercado, eu acho que o Chelsea deveria explorar sim. O Donnarumma em relação ao Mendy, para mim, seria um upgrade muito grande. Porque o Donnarumma, além de ser um excelente goleiro, é muito jovem. O Mendy já tem 29 anos, se não me falha a memória. Apesar que o goleiro, ele dura muito mais, né? Mas se pintar oportunidade de mercado, para mim o Chelsea tem que ir para cima, não pode perder a oportunidade, não.
E aí, Knaip?
Ah, eu sou daquele tipo de pessoa, quando tem a chance de contratar um goleiro como o Donnarumma, eu iria atrás, né? A gente tem que lembrar que o Donnarumma, acho que só tem 20 anos de idade, é, na minha opinião, o melhor goleiro na Itália atualmente. Já, na minha opinião, já está me catando melhor com o Handanovic, né? O Szczesny da Juventus. Ele é espetacular demais. Então, assim, ele, se a gente pode contratar ele basicamente de graça, em fim de contrato, acho que é uma chance que o Chelsea tem que ir de cabeça em cima, porque pode no futuro se arrepender, né? Porque quando o Mendy ficar um pouco mais idade, não render tão bem às vezes, aí vai olhar para aquela oportunidade. Que a gente não contratou o Donnarumma, né, quando estava em fim de contrato, né? Agora vai ter que pagar mais de 100 milhões para contratar um goleiro world class. Então, assim, eu acho que o Donnarumma seria o goleiro pro futuro. O Mendy pode até ser um ótimo goleiro, mas se tem a oportunidade de trazer o Gianluigi Donnarumma, eu iria atrás. Vale até ter uma curiosidade, né, que o Donnarumma, acho que uma das condições dele para ficar no Milan é o Milan renovar com o goleiro reserva, que é o irmão mais velho dele.
Olha aí. O amor fraternal. Que...
Contrata os dois e manda o Cap embora.
Contrata os dois. O Chelsea tem histórico de contratar irmão. Né? O Chelsea contratou a família toda do Hazard. Contratou ele, o outro irmão lá, o Killian. Contratou a mãe para trabalhar lá também. Tipo, é, então, assim, contrata não só ele, irmão, mas não. Contrata a família Donnarumma. Então, nós achamos que tem que criar a hashtag Família Donnarumma no Chelsea. E fazer uma série, aproveitar que a Itália é um país muito, né, muito acolhedor, muito familiar, né, acho que a gente poderia aproveitar, fazer também para o Chelsea na Chelsea TV, fazer a série La Grande Família, entendeu? A Grande Família do Donnarumma, toda a família do Donnarumma para ele nunca mais sair do Chelsea. Mas seria interessante, cara, acho que é uma ideia que a gente poderia trabalhar aí.
Já tem precedente para isso acontecer, porque na apresentação do Bakayoko, tava a família do Bakayoko inteira na apresentação dele lá.
Aí que interessante, olha só que legal. Entendeu? Leva o cara lá, entendeu? Bota o cara lá, sabe? Tipo, assim. Vamos trabalhar essa ideia. Vamos trabalhar melhor essa ideia. Bom, algo a acrescentar sobre esse jogo contra o Atlético? A gente já falou na edição passada que ainda não é a hora da gente assim, esperar uma campanha de título, né? Por exemplo, ser muito jovem, né, ser o começo de geração, todo o contexto que aconteceu na temporada, mudança de treinador, enfim. Mas tem algo a acrescentar sobre esse jogo aí contra o Atlético? Da próxima quarta-feira, Knaip.
Ah, eu acho assim, eu acho que o Chelsea está em uma condição um pouco favorável pelo gol que ele fez, né? O Chelsea não foi um time que criou muita coisa assim contra o Atlético de Madrid. Teve algumas chances, mas o gol sai mesmo numa falha da defesa, né? Então, assim, acho que é um ataque que precisa de evolução, mas acho que a defesa pode garantir a vaga. O problema é na próxima fase, porque, né, já não tem mais aquele negócio de não pode times do mesmo país. A gente pode pegar o Manchester City, a gente pode pegar um Bayern de Munique, a gente pode pegar times que atacam com muito mais eficiência do que o Atlético de Madrid, né? Que tem volumes de jogo muito mais assustadores. E eu não acho que esse time tenha ainda condições de bater de frente contra esses oponentes. Eu acho que tem muito evoluir no ataque para ser aquele time convincente que a gente espera e que o Chelsea tem potencial de ser.
Ivan?
Eu só espero que a gente não precise de mais de um gol nesse jogo. E se tiver que fazer dois gols para avançar de fase, vai ser complicado. Mas é um jogo que eu acho que vai ser bastante complicado, mesmo tendo a vantagem de um gol. Né? O Atlético, eu praticamente não sei o que esperar. Né? Pode ser um jogo que o Chelsea consiga, como conseguiu no primeiro, mas pode ser um jogo que o Atlético pode ali botar uma pressão e o Chelsea passar por maus momentos, porque é uma partida decisiva e o Atlético é um time bastante experiente, né? Então é um jogo pro Chelsea tentar fazer o seu jogo, primeiramente se defender bem, que é o que tá funcionando, e tentar não desperdiçar as oportunidades que tem.
É isso. Arrisco um palpite. Eu quero arriscar um 1-1. 1-1. Vai ser 1-1 esse jogo. Gol do Giroud. E vocês, Ivan? A gente vai errar mesmo? Fica tranquilo.
0-0. Eu acho que vai ser 0-0.
Eu também acho que vai ser 0-0, né? Eu não tô achando que vai ter muito gol nesse jogo, não. Mas a questão, assim, que o problema de ter gol fora de casa, né? Se o Atlético de Madrid marca um gol, o Chelsea é obrigado a empatar pra passar, né? Sem depender de pênalti prorrogação. Se o Atlético de Madrid marca 2 gols, o Chelsea é obrigado a marcar 4, né? E com o Tuchel, por mais que a gente seja invicto, a gente nunca marcou mais de 2 gols em uma partida até agora.
Esse é meu medo.
É, pois é. Bom, não, eu acho que, na verdade, esse foi o 0-0 que vocês, né? Mas nunca na vida de vocês o 0-0 caiu tão bem, né? 0-0. 0-0. Quero 0-0. Nunca me
contei. Então, o que consola adversários grandes e perigosos, o Chelsea portou muito bem no jogo, né? Acho que dá para garantir a classificação sem muita dificuldade, né?
É, assim, o 0-0, o 0-0 quebra o galho, mas gostaria que o Chelsea goleasse mesmo, né? Que eu me lembro quando o Bayern de Munique fez aquele 4-0 no Barcelona em 2013, na partida de volta eles continuaram atacando, eles não ficaram na defesa, não, né? Eu queria um time mais dessa maneira, né? Eu gosto de uns times mais ousados, entende?
É, você é adepto da ousadia e alegria, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber que você é adepto da ousadia e alegria aí no Chelsea, né? A gente poderia contratar o Bernardo, alegria nas pernas. Acho que é assim.
Arma secreta do Filipão em 2014.
Não lembra disso, cara. A gente tá aqui pra
distrair. Era o Dante, a arma secreta, porque ele conhecia os alemães.
Conhecia os alemães, é verdade, grande Dante.
Eu me lembro do Bernal, eu me lembro do Mauro César comentando no pós-jogo, falando que ele parecia uma criança jogando no meio dos adultos.
É verdade, cara. Engraçado é que essa criança tá jogando na Premier League no Everton, né? E o Everton ainda acha que vai pra Champions, mas o Bernal, né? É, assim, Everton. Por que existe o Everton, cara? Enfim. Mas, já que não tem nada mais a acrescentar para esse jogo, o que a gente pode ainda falar aí desse momento do Chelsea? É que acho que a gente arrematou tudo, né? Próximo jogo, depois do jogo contra o Atlético de Madrid, será no dia 21 de março contra o Sheffield pela Copa da Inglaterra, que não deixa de ser uma competição sempre muito interessante, né? Beliscar uma conquista de Copa e a gente já está nas quartas de final é sempre interessante. Depois o Chelsea e joga pela Premier League contra o West Bromwich em Stamford Bridge, no dia 3 de abril. E no dia 10, pega o Crystal Palace, no clássico, né, lá no Selhurst Park. E no dia 17, recebe o Brighton, são os próximos cinco jogos, né, contando contra o Atlético, do Chelsea na temporada. É uma sequência mais simples do que a gente enfrentou, mas que vai oferecer um contexto de mais marcação e times mais fechados, como a gente já falou, como o Lucas e o Ivan já destacaram há minutos atrás. Senhores, acho que é isso, né? A gente pode ficar um pouco mais aqui, zoando o Tottenham, que conseguiu a proeza de perder para o Arsenal.
Acho que sem o Aubameyang.
Sem o Aubameyang, assim. É. Meus parabéns, mas eu queria aproveitar o tempinho que a gente ainda tem antes dos destaques finais para poder falar com o Ivan a respeito das nossas meninas, né? As meninas aí do Chelsea, Kirby, eu te amo, Kirby, minha crush eterna. Mas queria que você Ivan, falasse sobre essa conquista do Chelsea, Chelsea Woman com, aliás, né? Até pesquisar aqui. O nome da... Eu sempre me foge o...
Emma Reis,
obrigado. Emma Reis, grande Ivan. Emma Reis, né, que até dizem, né, que a Emma Reis deveria ser a técnica do time masculino. Eu também acho, mas enfim. O que vocês acham aí, Ivan? Não sei se o Knaik acompanha tanto, mas o Ivan você que acompanha. Já esse menino conquistando mais um título. E as meninas voando, Sam Kerr, que já jogava demais na seleção da Austrália, estão jogando muito ainda no time do Chelsea. E aí? Ao contrário do time masculino, que ainda busca chegar perto de um domínio, de uma era, voltar à era de domínio na Inglaterra, o time feminino é assombrosamente muito bom, né, Ivan?
Sim, o Chelsea Women é, assim, com larga vantagem, o melhor time feminino da Inglaterra, né? Conquistou o bicampeonato da Ponte Cup, foi campeã na temporada passada, ganhando por 2-1 em cima do Arsenal, um gol da Ingram praticamente no último minuto de jogo. E o jogo de ontem, o Chelsea praticamente não deu chance nenhuma do Bristol sonhar com o título, né? O primeiro gol ali saiu muito cedo com a Santerra, logo aos 2 minutos de jogo. E a Kirby voando também. Quatro assistências e dois gols em um jogo, em uma final, é algo assim, assombroso. E a Emma Hayes, ela tem o time na mão, o time sabe o que tem que fazer em campo, o time impõe o seu estilo de jogo contra qualquer adversário e a adversária que lute para tentar criar alguma coisa. Quando a adversária consegue chegar com alguma qualidade, a gente tem uma defesa muito sólida também. Tem uma goleira que, por exemplo, na Women's Champions League, a Berger, ela foi decisiva, defendeu dois pênaltis. Então, foi um título assim, foi o segundo da temporada, né? Conquistou a Community Shield no começo da temporada, agora levou a Quantico. E é o segundo título dos cinco possíveis e o time está muito forte, muito focado para buscar os cinco títulos e tem grande chance de conseguir. Porque é uma equipe muito forte, com muitas opções de ataque. Até curioso, ontem a Harder ficou no banco, a melhor jogadora do mundo. Com a final todinha no banco, a gente tinha a Bethany England, artilheira da última temporada, que estava lesionada, também uma excelente opção. E teve a Cutber entrando no segundo tempo. Então é um time de enorme potencial, um time muito, muito letal. Então, foi um título merecidíssimo e aguardar aí que está vindo mais, porque a WSL, o time está na liderança e acredito que vai conquistar o campeonato. A Women's Champions League é o grande objetivo aí, que está muito focado em busca do título. A FA Cup também é uma opção assim, muito real de título. Tendo os adversários que a gente tem, o City, para mim, que é um pouco de rendimento com relação à temporada passada, o Arsenal também chega em jogos grandes, não consegue repetir boas atuações. Então, foi uma grande conquista e virou mais títulos, se Deus quiser, para essas meninas que são muito merecedoras.
Só para confirmar, o título da o título que o Chelsea o título que a Chelsea Woman conquistou nesse final de semana foi o para confirmar para os ouvintes aí que não acompanham tanto.
Conte Cup ou Continental Tyres League Cup. É equivalente à Copa da Liga Inglesa.
Ah, sim, show, show de bola. Copa da Liga Inglesa é o título que Pep Guardiola tanto ama, mas
Exatamente.
É fogo, né? Quando outro time vai lá e ganha, ah, ganhou, faz mais uma obrigação, a Copa da Liga. Aí vai o Guardiola, olha só, Guardiola, que grande treinador, ganhou a Copa da Liga. Mas assim.
Tudo que o Guardiola faz vira ouro, né?
Não, se Deus quiser, o Guardiola vai ganhar mais uma porque o Tottenham não pode ganhar título.
É verdade.
Aliás. A Copa da Liga Inglesa, ela vale no máximo uma vaga para playoff de Europa League, né? Não é uma coisa assim que muitos times dão importância. A maior parte do tempo vão só com o time reserva.
O Tottenham daria importância, porque acho que nem a Europa League se duvidar eles vão pegar.
Se o Tottenham ganhasse a Copa da Liga, ele daria. Se o Tottenham ganhasse a Copa São Paulo, ia dar importância. Mas
Eu não duvido que o. Eu não duvido que o Tottenham ganhe a Europa League, porque o Mourinho sempre tem uma magia no segundo ano dele, né? Quando você menos espera, ele ganha alguma coisa, né? Ninguém esperava que o United ia ser campeão da Europa League do jeito que foi. E foi, né? O Mourinho tem essa mística dele no segundo ano.
É verdade, cara. Só o Mourinho mesmo para dar título aí pro Tottenham, cara. E aí,
Não vai
olha,
dar, não.
vou dizer, vou dizer.
Nem o Mourinho vai ficar contra.
Não dá, não dá, cara, não dá.
Ah, eu não
Ali.
vou duvidar do cara que ganhou uma Champions League com o Porto.
É um bom argumento. É um bom
É.
argumento esse aí que você deu. Mas, senhores, finalizando então aqui nossa conversa, nosso podcast de hoje, parabéns aí para as meninas, né, do Chelsea Woman, para as meninas também que acompanham o Chelsea por mais um título aí. E bom, mas as meninas estão dando um exemplo que elas conseguiram vencer o Atlético de Madrid. Vamos ver se a Cowboys aí seguem o mesmo exemplo. Agradecer aqui a Lucas Knaip, pedir para ele o seu destaque final. Manda abraço, Lucão.
É, eu agradeço de novo fazer parte mais uma vez desse podcast. O destaque final é simples, né? Um jogo contra o Atlético Madrid que vai ser perigoso, né? A gente sabe da qualidade que eles têm no ataque, mas com a qualidade que a defesa tem, dá para segurar a vantagem que conquistamos no primeiro jogo. O problema é que, se eles fizerem um gol, o ataque vai ter que compensar, e é algo que não tem feito recentemente, né? E depois da Champions, né, como você destacou, a gente tem o Sheffield, a gente tem o West Brom, o Crystal Palace, são oponentes assim mais fáceis. Eu acho que é uma boa chance do Chelsea crescer e mostrar serviço, né? Mas ao mesmo tempo também não dá para subestimar. Na Premier League, pelo jeito, não existe jogo fácil.
É verdade, verdade, Lucas. Mas deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal te ouve, te lê, te escuta.
Ah, eu tô principalmente no YouTube, né? Comentando não apenas sobre o Chelsea, mas sobre várias competições de futebol, entre outros esportes. E também tô no Twitter dando meus pitacos lá.
Show de bola no arroba Lucas Knaip. Sigam lá que o conteúdo é totalmente excelente. Ivan Olasco, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil. Muito obrigado por mais uma participação. Manda para o seu destaque final. E com notícia boa, que o senhor só deu notícia para preocupar os caras. Pelo amor de Deus.
O meu destaque final vai para o título da equipe feminina, né? É um time que é a terceira temporada que eu estou acompanhando e elas são sensacionais, o título mais que merecido. E convidar o pessoal para acompanhar nossa cobertura no Twitter, no site, que a gente, além de fazer a cobertura completa do time principal, a gente também faz a cobertura do time feminino em todas as competições. E está vindo bastante coisa legal aí para a gente.
Show de bola! Muito obrigado, senhores. Me sigam lá no Twitter, arroba @narrador_Felipe. E eu continue seguindo o arroba ChelseaFansBra no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba ChelseaFansBrasil. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima. Come on, Blues, the Pride of London.